Quem já foi pra escola? Não, não perguntei se estudou, irmãos. Perguntei quem já foi na escola. Ótimo, então todo mundo entrou. Quando a gente vai pra escola, amados, é diferente. Dependendo da escola que a gente vai, tem um uniforme, é ou não é? Sim ou não? Na minha época era escola de estado, eu não dava um uniforme. A gente ia comprar um uniforme, mas era um uniforme padrão. Era calça azul, uma Adidas meio falsa assim, né? Que era duas listras azul e três brancas. Quem é desse tempo? Né? E costurava aqui na calça. Às vezes a mãe, vó, alguém tinha que fazer aquilo lá mesmo, né? O padrão de quase todo mundo, só existia dois, três tipos de tênis. Era bamba, que chute, né? Então tinha um mó e tal. E na escola começa a ficar tudo diferente, porque você está acostumado a ir na tua casa. Na tua casa você vai no banheiro a hora que quer. Na escola é assim? Na escola é assim? Não. Na escola, na tua casa não tem sinal, eu acho. Embora na minha casa tem um sino. Pem, pem, que a pastora usa lá pra chamar a gente pra comer, pra fazer as coisas, né? Mas na escola tem sinal, não é assim ou não? Bater o sinal, que você tem que fazer? Tem que ir pra algum lugar, ou entrar na sala ou sair da sala, não é isso? Tem professores, tem que obedecer as pessoas. Na minha escola, eu sou da época que tinha uma norma de conduta de postura dentro da sala de aula. Você não podia ficar de boné na sala. Amém? Não tem problema, não tem problema nenhum com boné. Pode ficar de boné quem tá de boné. Mas na minha época, na escola, podia ou não? Não sei se ainda pode nas escolas, mas na época não podia. Outra coisa, a gente ficava sentado na sala de aula. O que acontecia quando algum adulto chegava na porta? Todo mundo ia pro lado direito da carteira. Não sei se você tinha isso, mas todo mundo se levantava e ia pro lado direito da carteira. E em sinal de respeito até a pessoa sentar. Eu aprendi na minha escola, era assim. É escola estadual ainda. Amém, amados? Fora outras coisas, não vou no banheiro na hora que eu quero, eu não como na hora que eu quero, eu respeito. Tá tocando o hino, chegava correndo, o que acontecia se começasse a tocar o hino? Tinha que ficar parado em posição de sentido onde você estivesse. Não sei se era assim, mas se a gente chegava atrasado, eu chegava poucas vezes, mas já conseguia chegar, se parava no pátio e ficava em posição de sentido até acabar o hino. O que você está falando dessas coisas, pastor? Assim como na escola, como em qualquer lugar que você vai, numa repartição pública, dentro da sua casa, ou no ambiente que você está, existem regras dentro daquele ambiente. Amém, amados? Quando chegava alguém, você dava bom dia, você fazia. Por que você está falando isso, pastor? Porque no reino dos céus também há um código de conduta. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, não é do jeito que você quer, irmão. No reino dos céus a gente nasce de novo e há um código de conduta de como a gente deve se relacionar como igreja, como corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Não importa se a igreja é na fazenda, não importa se a igreja é lá no Afeganistão, não importa se a igreja é lá no... Onde podemos ir? Nos confins da terra, lá nos Estados Unidos, lá no Alasca, lá no... Não importa, tem um modo da igreja se relacionar. Posso ouvir um amém? A igreja não é só a igreja, tipo assim, vir na igreja aqui. A igreja, nós somos a igreja em conjunto, né? A igreja é um termo coletivo. Então, em conjunto, nós somos a igreja em todos os lugares que nós estamos. No templo e nas casas, ou em qualquer lugar. Posso ouvir um amém? Então, eu vou falar algumas coisas que a Bíblia instrui. Quase todas as epístolas ou cartas que a gente tem no Novo Testamento, elas falam de coisas a respeito da palavra de Deus, coisas espirituais e também de como os irmãos devem se relacionar. Quando Paulo fala aos Romanos, quando Paulo fala aos Coríntios, primeira e segunda carta aos Coríntios, quando ele fala aos Efésios, aos Gálatas, aos Colossenses, eu já cobri as cartas menores, Tessalonicenses, Gálatas e Efésios na quinta-feira, vai lá assistir o culto online. Hoje eu vou pegar as doutrinárias que são maiores, Romanos, vou pegar Coríntios e vou Pedro, Tiago, também vou apresentar algumas coisas de como eles instruem, até a carta aos Hebreus, como eles instruem que a gente deve agir. Posso ouvir um amém? Então a gente tem que pensar assim, ó, nós nascemos de novo, aceitamos a Jesus, somos nova criatura, as coisas velhas passaram, então tem certas condutas que mudam. Meu filho entrou, né, tá no primeiro ano, Joaquim também, né, aí já mudou as coisas da escola, falei, agora tem lição, agora tem que fazer as coisas, agora tem, não senta mais, acho que em carteira, em círculo, todo mundo junto, mudou de fase, você também, quando você entra no reino dos céus, tem que mudar, e pouco amém, tem que mudar, e a gente vai adequando ao padrão dos céus, para que tudo se alinhe na nossa vida. Que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Amém, amados? Então eu quero trazer algumas coisas de como Paulo fala que a igreja deve se relacionar. Vamos lá, por favor. Então, reino de uns para os outros. Primeiro, Romanos 12, 10, diz, vai, 1, 2, 3 e... O que é honrar? Atribuir maior valor. Nós devemos atribuir valor mais uns aos outros. Ixi, amém fraco. Nós devemos atribuir valor mais uns aos outros. É difícil isso porque na nossa cultura nós temos um padrão de depreciação. Então a gente deprecia tudo que é nosso e valoriza o que é dos outros. Mas não deve ser assim no reino dos céus. No reino dos céus é o contrário. A gente valoriza o que é nosso. Amém, amados? Mais que todas as coisas. Nós não depreciamos nada, porque Deus não deprecia as coisas. Mas nós valorizamos. Então deixa eu enfocar aqui. Em todas as relações que nós temos, ele está falando assim, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros. Amor ahavá, de coisa eu vou falar no final da palavra isso aí, embora aí deve estar ágape ou filéu, né, de relacionamento. Eu não lembro no grego qual que está original nesse texto. Mas a questão é, ó, eu tenho que preferir em honra uns aos outros. O que, que é isso, pastor? Eu tenho que valorizar mais quem é do meu corpo, do corpo de Cristo, os cristãos, do que eu valorizo os outros. Amém? Ai, pastor amado, que coisa terrível. Não se deve fazer isso. Irmãos, se você soubesse como Jesus agia. Jesus, ele veio para o povo dele, quando veio uma mulher pedir coisa, ele chamou de cachorrinho. Chamou de cachorro. Não tô... Pode pegar lá na Bíblia. Vocês estão comigo? Hoje em dia, a gente tem coisas concorrentes, linhas concorrentes contrárias à palavra. Por exemplo, existe uma linha teológica que se chama Teologia da Missão Integral. O que significa? Eu tenho que ajudar os outros, mas eu não preciso falar de Jesus. Deixa eu contar para vocês, isso não está na Bíblia. Primeira coisa que Jesus falou, eu fui ungido para pregar o evangelho aos pobres. Quando você recebe o evangelho, Deus não quer que você continue no estado que você está ali, quer que você cresça. Não quer dizer que você pode mudar o estado social ou vai mudar, isso depende da sua capacidade, depende do que você quer, depende. Não é esse o padrão que ele está dizendo, mas o que eu estou querendo dizer é, você não precisa ser dependente de mais ninguém, você tem que ser livre. Você tem que ser livre. Amém? Lá quando fala prosperar na Babilônia, Jeremias, ele fala um texto assim, ele fala assim, edificai casas, plantai pomares, habitai nelas, casai seus filhos e filhas, levantai as mãos santas e orai pela cidade. Deus quer que você tenha liberdade. Amém, amados? Você não dependa de você depende dele, exclusivamente. Mas por que eu estou falando isso aqui, ó? Então, a igreja primitiva, se você for olhar lá em Atos dos Apóstolos, ela não fazia obra social igual a gente acha que faz. Tipo, de ir lá ajudar os pobres em todo lugar e todo mundo. Não. Eles ajudavam os do corpo. Entre eles não havia falta. Quando tinha alguém de malandragem ainda, os apóstolos falaram assim, ó, vai lá dar uma verificada se é viúva de verdade, se não tem parente, se não tem gente para ajudar, que não pode ficar tirando as coisas daqui. Vocês estão aqui comigo, amados? Ai, pastor, coisa ruim. Não. Deixa eu te explicar. Vocês estão aqui comigo? Se a gente, como comunidade, se ajuda, se cuida e não há falta de nada de ninguém dos outros, e a nossa comunidade não é uma panela de tampa fechada, a tampa está bem aberta, se agrega por fé. Amém? Precisa de obras? Não. Pode vir como está? Deve. Só que você não vai ficar como você está. Porque a palavra vai te transformar. Amém? Mas, você já imaginou, se isso é assim, então quando as pessoas veem a gente agindo em amor, a gente preferindo em honra uns aos outros, o que, que ele vai querer fazer? Quer entrar nesse negócio aí. Sim ou não? Consegui me fazer entender? Amém, amados? Então, ó, eu falo dessas coisas, graças a Deus, nossa igreja faz assistência social também. Quer fazer amém? Nós ajudamos todo mundo que vem aqui e pede alimento, comida, a gente ajuda. Nós ajudamos as famílias que têm necessidades com cestas básicas e outras coisas. Nós também, esses tempos a gente estava com a assistência, com muitas ações, muitas coisas. A gente estava com muita arrecadação que veio para nós, que nós somos uma base de arrecadação. Nós zeramos nosso estoque de coisas, ajudamos outras igrejas. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Que tem a obra social que ajuda os outros, os de fora também. E não que a gente não ajude. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Nós ajudamos e sim fazemos. Mas o nosso foco é cuidar dos que são da mesma fé. Se a gente conseguisse viver assim, amados, eu garanto que todo mundo aí de fora ia querer fazer parte. Sim ou não? Então por que você está dizendo isso, pastor? Nós como corpo de Cristo temos que aprender a não depreciar o corpo de Cristo, mas sim a preferir honra. Tem gente que fala mal de irmão, que faz... Amém. Parar aqui, você já entendeu? Amém, amados? Olha pra quem tá do seu lado e fala assim, irmão, você tem que me valorizar mais. Fala, nós somos um corpo. Eu sei que é contrário à nossa cultura, a gente tem mania de falar mal, de fazer as coisas, mas nós não somos dessa cultura, nós somos da cultura do reino. Nós não somos centro do sistema religioso, reino dos céus. Então ele fala que a gente tem que preferir em honra aos outros. Então eu honro meus irmãos, se eu preferir fazer, eu vou fazer com meu irmão, vou tentar ajudar o meu irmão, vou fazer com meu irmão, o máximo que eu puder. Amém? Vai, próximo. Tem muitos. Vai. Essa é bom. Romanos 14, 13. Olha o que Paulo fala. Ele está falando porque não era daquela cultura dos romanos isso. Então ele está falando, olha como é que a gente tem que se portar. Vai. Não. Pelo. Tomai o propósito e não podes. Julgar no sentido de você querer ser o dono, falar ou julgar a intenção das pessoas. Você não vê o coração das pessoas. Ninguém nós vê. Nós. Não quer dizer que a gente não tem que julgar conforme a reta justiça, que é o quê? As obras que as pessoas fazem. Posso ouvir um amém, amados? E ele fala, julgai-vos conforme a reta justiça, admoestai-vos, corrigi-vos. Agora, a gente não pode ficar julgando a intenção da pessoa e criando. Ó, o fulano não foi lá, pastor Eduardo, sabe por quê? Porque ele não gostava da pessoa, porque não sei o quê. Porque... Aí você põe um tropeço na relação dos irmãos. Ah, às vezes o irmão ficou doente, não pôde ir no lugar, não pôde comparecer. Tô conseguindo fazer, entender? Dá um sorriso pra quem tá do seu lado, fala, segura a língua, meu irmão. Vou ter que falar de um fato, já que não tá filmando, eu posso aproveitar. E a desforra. Nós somos abençoados para seguir o nosso ministério aqui na fazenda. Quem pode dizer amém? Mas quando o ministério qual fazíamos parte estava sendo atacado, uma das pessoas que era um pivô de ataque lá de São Paulo, eu conhecia a pessoa. Não diretamente, mas eu conheço a esposa, o sogro e a família da pessoa. Aí eu avisei aqui todos os dias. Eu falei, gente, tem gente aí na internet... Que tá com a ficha suja. Muito suja. E tá falando coisas dos outros. Quem tava aqui em alguma região de obreiro de outra coisa? Eu avisei. Falei, cuidado com esse povo da internet, porque eu conheço, não vou difamar ninguém, não cabe a mim julgar. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Telhado aí não é nem de vidro. Não deu uns dias aí, uns meses atrás, passou o fervo, agita e todas as coisas, caiu a casa. A gente não julga a intenção. Mas a gente julga conforme a reta justiça. Posso ouvir um amém, amados? Amém, amados? Mas a pessoa estava julgando o outro num pecado que ele podia falar, que ele estava fazendo pior, eu vou dizer até. Pecando contra Deus, pecando contra a própria família, pecando contra os irmãos, porque está falando uma coisa e sendo hipócrita, né? Então, o que a gente faz, pastor? Ora, irmão. Não entendo de tal coisa? Ora. Eu não vou julgar a intenção. A Bíblia fala, quando eu estou julgando o outro, a Bíblia fala, nós dois somos servos. Amém? Então eu não vou julgar a pessoa porque eu não sou o senhor dele. Quando eu coloco em posição de julgamento, eu sou o senhor, eu sou o dono dele. Você é o dono de alguém? Não, você é o servo. Então o outro servo fala, senhor, isso aqui está na tua mão. O senhor que sabe. Eu não, vou, não cabe a mim querer medir essas coisas. É desnecessário que eu possa coloque como propósito colocar tropeço ou escândalo. Ai daquele por quem vem, ó. Escândalo. Melhor lhe fora que amarrasse uma corda, uma pedra de moinho e se jogasse. Quanto escândalo a gente vê por causa de julgamento e coisas precipitadas e coisas que a gente não sabe. Dá um sorriso pra quem tá do seu lado e fala, não julga, irmão. Olha pra outra pessoa e fala, você é do reino, vai. Amém, amados? Coloca diante do Senhor, Deus resolve as coisas. Vai, próximo. Vamos lá. Romanos ainda, 15:7. Esse é bom demais. Portanto, como também nós somos acolhedores. Nós somos acolhedores. O que é acolhedor? A pessoa que recebe bem as pessoas. Nós somos acolhedores. É o que a Bíblia fala. Quando ele fala para o povo de Israel, não tem isso em Hebreus, que em Hebreus falam assim, ó. Na lei de Israel fala assim, né? Nos escritos de Moisés, fala assim, ó. Tratai bem o estrangeiro. Acolha bem o estrangeiro. Porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então o povo de Israel já tinha isso dentro da sua costura. Se alguém é estrangeiro, está precisando de alguma coisa, a gente ajuda, a gente ampara, a gente faz bem, porque a gente já foi estrangeiro. Posso ouvir um amém, amados? Mas nós, independente de onde estamos, temos que acolher bem as pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala, às vezes dá um sorriso, irmão. Ai, pastor, mas a nossa cultura não é assim, mas aqui na fazenda não é assim. É que o senhor é lá de Maringá, lá é mais calor, o povo é mais feliz. Eu sou japonês de cultura, irmão. Mas eu não vivo a cultura que eu fui ensinado ou que eu convivi. Eu vivo a cultura do reino dos céus. Amém? Amém? Por quê? Porque ele fala, portanto, o que ele fala? Acolhei-vos uns aos outros. Nós temos que ter no nosso coração que nós temos que acolher as pessoas. Amém, amados? Cuidado, as pessoas vêm cheias de feridas, de dores, de outras coisas. Acolhe a pessoa aí. Recebe ela com amor em nome de Jesus. Por quê? Porque nós somos... também Cristo os acolheu para a glória de... Quando eu estou fazendo o bem de acolher alguma pessoa. Amém. Olha para quem está do seu lado e fala assim, no nome de Jesus. Esse ano, você vai receber pelo menos uma pessoa. Na sua casa. No nome de Jesus. Posso falar bem? O que, que é isso, pastor? Recebe alguém no nome de Jesus para tratar, para dar um café, para almoçar, para conversar, para ter comunhão. Amém? Abre um espaço dessa casa, uma janela. Eu, quando eu tiro um tempo que ele chega do final do ano, meu Deus do céu, minha casa vira um acolhimento total. Eu não sei quem que vem, não sei quem que vem, né? A pastora tem as amigas dela que jogam vôlei, que é um mora lá, na, sei lá, na Itália, outro mas não sei na onde, outro não sei na onde, outro tá no Japão, Portugal, aí no final do ano a gente se reúne sempre na nossa casa, acolher. Às vezes tá, né? Esses dias eu tava num acolhimento desse, recebi família, tudo, recebi às 10 da manhã, aí 6 horas da tarde a gente é marcado de sair com os meninos e tal, né? Passei de homem, nós vamos andar de kart, alguns da igreja aqui, né? E eu, beleza, vou andar de kart, faz anos que eu não ando de kart. Já 5h30, uns começaram a sair, 5 horas, eu, glória a Deus, glória a Deus. Chegou 15 para 6, o kart era 7. Tinha que sair 6h30, chegou 15 para 6. Uma família que é lá dos Estados Unidos. Eu sou padrinho de casamentos deles, né? Então me tratam com intimidade. Ela falou assim: Fá, nós precisamos conversar. E sentaram. Na hora de ir embora, falei: pronto, acabou meu kart agora. Você conhece a pessoa, conheci desde que eu tenho 14, 15 anos, vai 30 anos que a gente se conhece. Quando falou, fala, nós precisamos conversar, eu falei, ah, kart. Né? Já sentei e mandei uma mensagem para os meninos, fica para a próxima. Não, na outra eu vou. A gente tem que acolher as pessoas, irmãos. Amém? Amém? Em Provérbios fala assim, ó, se alguém vem na tua casa, bate, pede pão, dá só para ele não te importunar. De verdade, o sábio fala assim, ó, dá só para não ter uma importunação, amém? Não fala vem amanhã, posso ouvir um amém? Às vezes é um tempinho, um minutinho de oração que você tem, um pouco. Ontem eu tava lá em casa, cortando grama, tinha dois jovens, vou falar só bebendo, né? Aí eu tava vindo assim, tava cortando grama, estava sentado lá na minha grama lá. Eles, vai parar aqui, vai cortar aqui, daí eu vou ter que, né? Com o barulhão, só fiz um joia assim. Aí eu vi que eles levantaram, desliguei. Aí, vem cá, jovens. Quantos anos você tem? Perguntei o nome, conversei, tal, 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 tal. Amado, vocês não precisam viver uma vida assim. Os dois são jovens, um 24, outro 27 anos. Bebendo. Hein? Tô deixando baixo, né? Bebendo. Já entenderam? Orei, conversei com eles. Amém, amados? Só o acolher. A maioria vai repudiar, vai fazer. E é claro, se você é mulher, tem a sabedoria em nome de Jesus. Segurança também que vai fazer. Posso ouvir um amém? Mas no que é entendido do espírito de coisas, mostra que você é parecido com Jesus. Olha para quem está do seu lado, fala, você não é da fazenda, irmão. Fala, você é um cidadão dos céus. Né? Aqui na região da fazenda, Curitiba, tem esses costumes, as pessoas não se conversam, não faz. Amém. Vou pro próximo agora. Agora vai confrontar a palavra. Posso ou não? Vai. Ixi, olha aí comigo, vai. Romanos 16, vai. Eu sei que isso é um perigo aqui, é algo temeroso nessa cidade, mas eu vou falar para vocês. A igreja tem que se cumprimentar. Olha para outra pessoa, fala, tem que falar bom dia, irmão. Olha para outra pessoa, fala, se puder, dá até para sorrir. Sei que isso não é normal aqui, mas no corpo de Cristo, a Bíblia fala, saudai uns aos outros. Aqui ele fala, ele vai além ainda, que é o costume judaico, que é o quê? Mas ele fala isso em Romanos e fala nas duas de Coríntios também. Ele fala assim, ó, saudai os irmãos com ósculo santo. O que é ósculo? É beijo. Eu até nem vou cobrar que você beije ninguém, nem precisa. Não, ok, não tá tanto da nossa cultura. Mas eu quero só explicar aqui isso, tá? Beijo, judeu se beija mesmo, né? Eu tenho dois amigos judeus. Meu Deus do céu, tem um que... Ele fala, Fabinho, pega no meu rosto de lado assim, beija aquele beijo molhado, assim. É desafiador, né? Fica É a prova de amor dele. Ele vai vir pregar aqui um dia na igreja. Mas eu vou avisar bem a igreja, que ele é bem louco. É um judeu messiânico. Judeu messiânico é louco, né? E gosta de rock ainda. Né? É o pastor do Natanael. Vocês conhecem o Natanael? Sabe o Natanael, um judeu do Instagram? Quem conhece? Já viu? Que é numa touquinha assim, então. É o pastor do Nata. Eu conheço eles também. Vai vir os dois aqui, em nome de Jesus. Amém? São bem amigos nossos. Mas beija no rosto. Não vou dizer que você precisa beijar. Beijar é normal da cultura, mas aqui o que eu quero colocar assim, ó. Nós, como corpo de Cristo, nos diferenciamos dos demais na intimidade. Nós, no corpo de Cristo, nos diferenciamos demais da intimidade. Amém, amados? Você vê, por exemplo, aqui, ó, eu posso falar e exemplificar. Quem tem filhos? Se você já é da igreja há um tempo, eu sempre vou lá beijar seus filhos lá no infantil. Vou lá e abraço todos eles. Vocês vão ver que você, às vezes, vai me dar a mão, vai fazer uma coisa. O que, que seus filhos vão fazer? Vão correr, me abraçar, me beijar. A gente já tem uma intimidade, a gente já se conhece. Mas o que, que eu estou querendo dizer assim, ó? Nós precisamos, como corpo de Cristo, ter isso. Viver isso em nome de Jesus. Amém, amados? Esses dias eu estava num outro ambiente, com duas pessoas da igreja e um outro que era da igreja, mas mudou de igreja, mas amigo, a gente somos amigos ainda todos, assim. A gente estava junto, daí veio um pai com uma criança. A criança veio, correu, me abraçou, me beijou, e o pai ficou me olhando assim de longe. Aí eu já falei, provavelmente o pai não vai na igreja e a mãe vai. E a criança me conhece. Amém, amados? Amém? Por que você está dizendo isso, pastor? Ó, nós, como corpo de Cristo, precisamos nos saudar, irmãos. A gente tem que se cumprimentar, a gente tem que ter relação. Não pode virar um sistema religioso nosso, a gente vem para a igreja, cumpro a minha rotina com a igreja e vou embora. O corpo de Cristo não é isso. Para que os outros vejam, você já imaginou, você encontra outro irmão, e eu sei que isso acontece com muita naturalidade, quando vocês conversam. Mas não conversa não, porque se o outro falar, você é da igreja, você é alguma coisa, amém? Amém, amados? Nós vamos ficar juntos a eternidade inteira, irmão. Por que que agora a gente não vai se cumprimentar? Não é? A gente não vai falar com... Eu sei que a religião, ela traz isso. Eu só tenho que cumprir um rito de acordo com uma pessoa que fala um negócio lá, eu recebo, vou embora e faço. Mas não. Corpo de Cristo, a igreja é muito maior do que isso daí. É uma família de verdade, que se ajuda, que se preocupa, que ora uns pelos outros, que se preocupa uns com os outros. Não, deixa que o pastor cumprimente todo mundo. Não. Nós todos. Ai, mas fulano não me cumprimentou. Ó o que Paulo tá falando pros romanos. Vê lá comigo. Cumprimente as pessoas. Vamos colocar essa cultura de a gente se cumprimentar aqui na igreja em nome de Jesus? Ai, pastor, mas eu não conheço a pessoa. Não importa, irmão. Você faz parte do corpo de Cristo. Vocês vão conviver a eternidade junto. Às vezes você nem sabe. Às vezes a pessoa vai virar até um parente teu no futuro. Né? Vai virar até um, né? Sei lá, genro, nora. Sei lá, né? Pode ser seu sogro, sua sogra, não sei. Cumprimenta os mais novos, cumprimenta todos os mais velhos, que todo mundo tem filho. Você pode estar plantando bem na sua vida, em nome de Jesus. Nada como ter alguém para interceder por você. Quando a pastora estava para... Eu e a pastora falou para as amigas dela que ela gostava de mim. Aí tinha duas melhores amigas dela. Uma é a Paty e outra é a Gabi, que eu conheço as duas desde... Eu conheço as duas desde tem 11, 12 anos, né? Porque elas foram minhas atletas, assim, são um pouco mais velhas que a pastora. E aí a Paty falou assim para a pastora, meu Deus, mas você está gostando dele, ele é velho. Não me ajudou. A Gabi já me ajudou. Já virou minha madrinha de casamento. Né? Me ajudou? Falando brincando assim, mas as relações que a gente tem interferem. Quanto mais a gente... O que ele está querendo falar é que, ó, diferente de como os outros se tratam aí fora, nós devemos nos tratar de uma forma diferente. Porque nós somos um. Posso ouvir um amém? No espírito mesmo. A gente demonstra também atitudes uns com os outros. Eu poderia falar para vocês de diversas vantagens que existem num abraço, num beijo, num apertar de mão, para suas emoções, para sua fisiologia do seu corpo. Se alguém te toca, já muda fisiologicamente. Tocar também é um princípio elementar da fé de Cristo. Amém, amados? Porque passa coisas espirituais quando a gente toca um ao outro. Judas teve que beijar Jesus. Era o máximo de intimidade, já estava escrito, mas era o cumprimento de um íntimo, de alguém da família. Vire e beijar de verdade. Aí, tanto ele falou, ó, aquele que eu beijar. Ele tinha que ter esse vínculo para ele poder... Eu já preguei isso quando eu preguei vínculos, amém? Que é vínculo de carne. Ele tinha que ter isso com Jesus. Tinha que beijar. Você beija, você percebe coisas. Não tô falando que você tem que sair beijando todo mundo. Até prefiro que não seja assim na nossa cultura. Mas às vezes, ó, a pessoa trata com mais intimidade quem é de fora do que quem é de dentro. A pessoa quer cumprimentar, bater a mão num jogador, não sei quem que é famoso aqui, e não vai cumprimentar o irmão que vive com você do lado toda hora. Dá um sorriso para quem tá do seu lado e fala, vou melhorar, irmão. Amém, amados? Amém? O que geralmente faz, não nos deixa fazer isso, sabe o que é? Timidez. Mas timidez não da parte de Deus, assim, de se sentir inadequado, que são traumas, outras coisas que a gente tem. Que a gente deveria sentir à vontade em todos os ambientes. Se Deus é o dono da terra e toda a sua plenitude, não tem nenhum ambiente que eu possa me intimidar. Amém, amados? Nenhum ambiente que eu possa... O ambiente tem normas de conduta, e a gente segue as normas de conduta, mas o que eu estou falando é, a norma de conduta no reino é a gente se cumprimenta, a gente se abraça, a gente conversa, se une com as pessoas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Não tô falando pra você sair cumprimentando todo mundo na rua, né? Na fazenda. Né? Não tô falando isso. Embora eu cumprimento todo mundo, em todo lugar que eu vou. Cumprimento, falo olá, tal, tal, tal. Se não é da igreja, um dia vai ser, eu sempre penso. Né? Temos que ganhar uma cidade, não temos? Então você pode ser gentil também aí fora, mas aqui com os nossos tem que ter isso. Posso ouvir um amém? Olha pra quem tá do seu lado e fala, eu vou me esforçar. Você não reconhece quando alguém é íntimo pelo jeito que cumprimenta? Sim ou não? Ixi. Vem, pula, abraça, beija. Opa, pessoa íntima. Conheça a pessoa. Amém? Vai, próximo. Não nos... Essa vai ser rápido, mas essa é rápido de explicar. Vai, não nos deixemos possuir de... Provocando uns aos outros e... Irmão, larga a mão de ser uma mala, irmão. Não seja uma mala, não acha que você é a última bolacha do pacote, não acha que você é o bonitão, a bonitona, o ungido, o quinto ser vivente. Não, não acha essas coisas, irmão. Fica de boa, amém? Deus existe, eu sou bebo. Fala, ó, graças a Deus, Deus fez isso, glória a Deus. Criança faz assim, eu sou melhor, eu sou coisa, tem isso. Mas a gente tem que passar essa fase rápido, ó. É normal, claro, você estava nas trevas, nunca tinha visto Deus mover as coisas. Quando você tem os encontros com Jesus, as coisas acontecem, você se impressiona, é ou não é verdade? Você, uau, Deus está fazendo comigo, Deus está falando comigo, glória a Deus. Ótimo, mas eu não estou dizendo para você não ser firme em ser quem você é, mas não nos deixemos possuir de vanglória. Posso ouvir um amém? Claro, você pode falar uma coisa, e Deus fez, graças a Deus, porque eu sou assim, graças a Deus que Deus moveu na minha vida e usa, e não tem nada mal, a gente se alegra com isso. Eu vou falar na sequência, posso ouvir um amém? Mas não deixa isso te possuir. Deus me usou, glória a Deus, que benção. Estava disponível, estava disposto, Deus fez, amém. Glórias a Deus, amém? Não fique provocando os outros, nem inveja, a gente não precisa, o mundo é assim. Tem que aparentar, tem que, não é? Tem que ser tal coisa, tem que ser tal carro, tem que ser tal coisa. Hoje em dia que tem rede social, então todo mundo quer aparentar o que não é. É ou não é? Foto com não sei o que, foto... Você já reparou que os mais top mesmo não tem nada deles? Nem redes eles têm? Nem tem. Não tem que ficar expondo nada. Vocês estão aqui comigo? A gente não precisa disso, em nome de Jesus. Nós como igreja, a gente se alegra com tudo que acontece, com tudo que é bom, mas a gente não fica querendo despertar inveja uns dos outros. Com coisa que não tem, que não é, em nome de Jesus. Vai, próximo. Tem muitos hoje. 11 seja, ótimo. Nós somos uma comunidade espiritual. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do... E a comunhão do... Sejam com... Sejam com... O que nos une é o Espírito. O mesmo Espírito, Espírito de Deus. Amém, amados? Por isso que a gente vem. Glória a Deus. Vai, próximo. Ah, esse é bom. Tiago 5,16 diz... 1, 2, 3 e... Ok, posso compartilhar isso com vocês? Eu pequei. O que eu tenho que fazer? Pedir perdão a Deus. Amém? Amém, amados? Tem pecados que interferem só na minha vida. Pedir perdão a Deus, fechou a conta. Tem pecados que eu cometo que ele atinge o próximo. Amém, amados? Aí tem os níveis também, a gente podia falar de, né? De, não, vamos ficar aqui, senão vai ficar, vamos ficar só no pecado. Amém? Mas a Bíblia fala assim, ó, confessai, pois, os vossos, uns aos, e orai uns pelos, para seres o quê? Se eu pequei e eu pedi perdão para Deus, eu sou perdoado, você também é perdoado. Você também é perdoado. Você também é perdoado. Você também é perdoado. Mas a minha alma, ela sabe o que eu fiz. E tem pecados, tem situações, tem coisas que é importante que eu possa confessar. Quando eu confesso, eu estou me humilhando. Como eu confesso, eu estou dizendo, não, estou acima dessas coisas. Eu sou humano, não há um justo sequer. Amém, amados? Não tem... Eu confesso, eu falo das coisas, a minha alma é curada. Se eu não confesso aquilo e fico segurando aquelas situações, fico mantendo aquele problema, aquilo vira um problema eterno. Fica remoendo dentro da sua alma. Todas as vezes que aparece uma situação, que algo acontece, o Satanás ataca, ele pinça aquele negócio, ele traz à tona aquela coisa, é terrível. Para que você seja curado da sua alma, você tem que confessar os pecados. Uns aos... E depois o que a gente faz quando a pessoa confessa? O que a gente faz? A gente ora, a gente concorda, isso mudou. Isso... Deixa eu explicar aqui para vocês. Ó. A gente tem uma coisa que chama, né? Eu não lembro, juridicamente como que é, mas, por exemplo, dentro do gabinete ali, eu tenho a liberdade de não falar nada para ninguém do que é falado para mim. Amém, amados? É o direito de confessar por questões religiosas e outras coisas. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Eu já ouvi gente confessar tudo que você puder imaginar. Pastor Eduardo também, com muitos intercessores. É ou não é, Pastor Eduardo? Todas as coisas. Todas as coisas. Mas por que você está falando isso, pastor? Só que tem coisa que quando a gente confessa, a gente é curado. A gente fala aquilo não só para outra pessoa, porque às vezes também tem coisa que a gente não tem como falar mais para outra pessoa que não vai resolver. Mas às vezes é dentro do relacionamento. Amém, amados? Vou exemplificar umas coisas rápidas. Por exemplo, eu falei no outro culto, uns ficaram assustados comigo, mas não é uma vez só que já aconteceu isso comigo. Por exemplo, lá na outra igreja já aconteceu. Um irmão que frequentava a igreja, ele veio para mim depois de um tempo, ele falou: pastor, preciso confessar uma coisa. Eu, pois não, aconselhava lá em cima do púlpito, lá depois do culto, né? Lá na Jequitibá lá. Aí ele falou assim: pastor, matei uma pessoa. Aí eu falei: o que aconteceu? Ah, tal, 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 tal. Peguei minha, voltei para casa do trabalho. Ele já tinha vindo de uma vida que ele não era mocinho, né? Então, voltou ao trabalho, pegou a esposa com uma outra pessoa, tal, tal, tal. Falei: pastor, matei a pessoa. Agora, fiquei foragido uns dias para não me pegarem. Então, já conhecia a regra do jogo. Para não me pegarem, né, em flagrante. E agora, o que eu faço? Falei: você está arrependido? Tô. Perdi a cabeça, tal, tal, tal. Vamos orar, oramos. Amém, amados? Agora, pediu perdão para Deus, pediu, confessou o pecado. Agora, o que você vai fazer? Agora, vai lá e se apresenta. Fui lá e se apresentou. Amém, amados? Eu me lembro que eu vi ele mais um pouco, ele não foi preso imediatamente, mas acho que depois foi preso, né? Ele me avisou na outra semana. Mas por que você está falando isso, pastor? Tem coisas que a gente precisa confessar para que a gente seja curado. Eu tenho psicólogo aqui, ó, Laís, né? Não é verdade? Tem coisa da sua alma, quando você fala aquilo que você fez, você começa a ter a consciência, cai, você cai em si daquilo, porque a tua alma está falando. Amém, amados? Você sai daquela situação meramente, se a gente fosse pegar assim em termos de estudo, a gente ia falar, você sai do nível límbico do teu cérebro e vai pro nível de córtex, de avaliar as coisas, de sair, de ajustar, e sua alma é curada. Amém? Posso dar o seu exemplo, Moisés? Que tá aqui o pastor Eduardo, que tava junto comigo quando nós ministramos Moisés. No começo a gente fazia todo mundo. O amado Moisés aqui, que foi meu líder de casais, que é presbítero aqui, não tem problema que ele conte esse testemunho? Posso falar, né? Ele e a Raquel contam. Quando eles chegaram na igreja, amados, tinha adultério dos dois lados. Casamento querendo restaurar, vieram pra igreja pra restaurar. Mas tinha adultério dos dois lados. Tinha coisa dos dois que não tinha sido confessada uns para os outros. Em todos os momentos que eles viviam relações deles com eles, de intimidade e coisa, é inevitável que vinha ataque na sua mente, que vinha coisa na minha mente. Amém, amados? Por coisa que fez. Só que eles entenderam muito bem isso. Nós ministramos, estava junto, pastor. O senhor lembra, pastor? Não, né? Mais ou menos. Eu lembro da do Moisés e da Raquel. Eu estava com Moisés. Lá na cedro, né? Lá na cedro. Mas por que eu estou falando isso? Ó, eles entenderam que assim, ó, amados. Tem uma linha aqui, ó. Eles fizeram isso quando eles não eram convertidos. Quem pode dizer amém? Deus perdoou o tempo da ignorância. Mas eles aceitaram Jesus. Eis que tudo se fez. As coisas velhas ficaram para trás. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Então eles entenderam. Não teve problema eles falarem as coisas que aconteceram, porque não era eles. Tinha ação de principado, potestade, demônio. Não tinha discernimento de espírito. Eles caíram naquele problema. Amém, amados? Confessaram para os outros e seguiu a vida. É um dos casais que, meu Deus, eu falo Moisés, meus filhos chamam eles de vô Moisés. Depois que ele virou vô, antes era só Moisés, né? Porque Sarinha ontem fez aniversário, 4 anos. 4 anos da neta. As duas filhas, são uma é do presbitério aqui da igreja e a outra é pastora lá em Agudos. Quem pode dizer glória a Deus? Mas olha a posição dos pais. Confessa os pecados e sejam curados. Não estou falando para você sair falando as coisas que aconteceram com todo mundo, mas num ambiente, amém, amados? Saudável e seguro, que você está com as pessoas que vão orar por aquilo, que não vai também falar para todo mundo, aí o outro sai contando, sai dando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem coisas que a gente precisa resolver entre nós, num ambiente de intimidade e também com os outros. Tem diversas situações que a gente resolve. Vou contar mais um testemunho. Posso ou não? Meu Deus do céu, quando eu era líder de célula, aí fui aconselhar um casal, meu pai amado, pensa no tanto de confusão que tinha o casal, é traição, é não sei o que, é coisa que, meu Deus do céu. Hã? Vinha, sempre falava pra gente, uma hora eu cheguei pro menino, ele falou um negócio, deu um problema, nós resolvemos, depois de um cura. Ele resolveu, contou pra esposa sem contar pra ninguém. Aí já endemoniaram em casa, aí me ligou, aí, meu Deus, eu tô vendo não sei o que aqui, eu me dá o telefone, põe no Viva Voz, eu faço diversas expulsões por telefone. Né, põe no Viva Voz aí, vamos lá, vamos orar, tal, tal, tal. Daquela confusão, daí no outro dia tive que ir lá na casa deles, porque briga, foi, ele perdeu, assim, vou ter que contar, mas não sabia como, amém, Mads? E não tô falando, se tem coisa dentro de um relacionamento, vocês têm que trazer à tona. Principalmente se foi do passado. Nossa igreja, é o DNA da nossa igreja. Coisa que aconteceu no passado, esquece. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? De verdade, amados. E não é culpa. Você tem culpa, obviamente, mas não é só sua. Tem influência, tem coisa que você nem sabe o que é certo e errado. Aí fora, se for falar isso pros outros, todo mundo é normal. Qualquer coisa que faz. Contanto quanto não saiba. Mas a tua alma sabe. Você sofre daí. Você não precisa sofrer com isso em nome de Jesus. Amém? E não tô falando só relação marido e mulher. Às vezes é relação pai-filho. Às vezes é todas as relações. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para sedes? Para sedes? Então não é só confessar, é orar. Perdoo, ajo, Deus vai agir. Eu já vi Deus restaurar tanta coisa, arrumar tanta coisa, as pessoas viverem uma vida de verdade a partir de agora. Relacionamento, vou contar para vocês, de casais, eu já vi, eu não posso dizer centenas, mas dezenas, eu falo com muita tranquilidade, de que tinha problema, tinha um monte de confusão, aí chora, fica ruim, demora às vezes um mês, dois, às vezes menos, às vezes mais, depende de qual foi o cenário, se foi quando estava convertido, quando não era, quando estava no começo da caminhada, se é lá atrás é mais fácil, se todo mundo entender que é nova criatura, se não, é mais, mas o que, que eu geralmente falo? Parabéns, agora vocês vão ter um relacionamento de maior intimidade como vocês nunca tiveram, porque agora é um relacionamento de ver, e como é bom você ficar assim, nudeando o outro e não se envergonhar. No sentido da Bíblia lá que eu tô falando. Amém, amados? Nude alma, assim, sabe? Cara, você me conhece por inteiro. Não é só o corpo. Nudez de corpo é fácil, só tirar a roupa. De alma? Que o Senhor dê graça nessa citação para todos nós. Amém? Que nós possamos também buscar esses ajustes para que nós sejamos curados. Amém, amados? Tem coisa que, como eu falei, não dá para fazer, não dá para falar. O rapaz lá matou lá o outro. Mas não dá para pedir desculpa pro cara. O cara morreu? Pediu para mim. Foi pego no momento de fúria, pastor, cheguei, não, ok, agora vai lá pagar o crime, deve estar, não sei se ainda está preso, mas está lá pagando daquilo que tem que fazer. Tem coisa que tem que restituir, é lei dessa terra, lesou, roubou, amém, amados? Amém? E qualquer um faz. Jesus, quando ele chega na casa de um que extorquia as pessoas, cobrava imposto indevido, ele falou, ó, eu vou devolver e vou restituir todo mundo e vou dar a porção a mais do que eu fiz. É assim que a gente tem que ser no nosso coração, para que a nossa alma seja curada. Para que você seja livre. Livre de verdade. Não tem nada a esconder, não tem nada... Amém, amados? Vai, próximo. Glória a Deus. Ah, aqui é bom demais. Servi uns. Cada um. Como bom da multiforme graça de Deus. A palavra dispenseiros aqui é aquele... Eu não vou dizer um mordomo, mas era o administrador da casa. Era um servo que estava na casa e que administrava as comidas, o horário que as coisas aconteciam, fazia as coisas. Então, o que, que nós somos? Nós somos todos servos! Amém? E bons dispenseiros. O que, que é isso? Então, vamos lá. Pedro falando, hein? Servir uns aos outros, cada um conforme. Como bons dispenseiros da... Deus não dá tudo para um só. Vou falar de novo, Deus não dá tudo para um só. Deus não dá tudo para um só. Então você não é a última bolacha do pacote, a resolução de todas as coisas, não é só em você. Vai ter mais gente envolvida. Ai, mas Jesus, que era Jesus, quis ter uma equipe, amados, investiu num time para fazer as coisas. Você não é melhor que Jesus, você não tem como melhorar o método dele. Por que você está dizendo isso, pastor? Ó, Deus, como é que ele fez para a gente ser unido e as coisas acontecerem? Paulo fala isso de uma forma, quando ele fala metaforicamente como corpo, ele fala, não é todo mundo olho, não é todo mundo cabeça, não é cada uma parte, mas todos é importante. Sim ou não? Sim, então Deus, quando ele dá a multiforme graça dele, ele distribui para essa igreja aqui, ó, dons, talentos, que é o que precisa para essa estação da igreja. Para que o corpo de Cristo seja edificado, para que todos possam crescer, chegar à estatura de varão perfeito, Deus coloca aqui. Só que aqui está um grande detalhe. Qual é o detalhe, pastor? Depende da minha disponibilidade. Da minha disponibilidade. Porque ele fala assim, ó, servir uns aos outros, cada um conforme. Dom que recebeu, já poderia fazer uma pausa e ministrar só sobre isso, dizendo assim, ó, não queira o dom que é do outro. Você tem algo tão especial para nós. Ah, eu queria ser o Alan, eu queria ser o não sei o que, eu queria fazer o que eu queria, tem dom que Deus te deu. Tem dom que Deus te deu, que é especial. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como o quê? Bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês, ó. Pergunta, posso? Posso ou não? Paulo, Paulo não, Pedro tá dando uma sugestão? É uma sugestão que ele tá enviando na carta de Pedro ou não? Pedro, o apóstolo que serviu Jesus, que pescou com Jesus, que Jesus dormiu com Jesus, né? Que continuou amando Jesus mesmo ele curando a sogra dele. Esse Pedro. Ele tá falando o quê? O que ele tá falando? Leia comigo. Não, lê alto, por favor, vai. Tô quase acabando, sei que tá calor. Eu também tô, resolvi vir de camisa hoje, logo hoje que devia ter vindo de camiseta. Vai. Um, dois, três e... Pausa. É uma sugestão? É uma sugestão, igreja? Não. É um se quiser? É opcional? É opcional? O que ele fala? Servir uns aos outros. A igreja, como corpo de Cristo, um serve o outro. Por quê, pastor? Porque quando você não está servindo, está faltando para nós vermos a multiforme graça de Deus sendo manifesta. A gente não consegue ver todas as facetas, tudo que Deus tem para mostrar, a glória que o Senhor tem. Sabe por quê? Porque você não está servindo. Eu amo o jeito que a gente serve na igreja, porque tem gente cuidando lá do estacionamento, tem gente recebendo, tem gente no louvor, tem gente orando lá para que você receba a palavra, tem gente cuidando do ministério infantil. Tem... Amém, amados? Então, o que acontece, pastor? Acontece o seguinte, todo mundo vê uma forma da graça de Deus expressada. Quem não tem filho não entende, mas quando você tem filho e alguém cuida do teu filho, ou alguém vai, você fala, uau, que legal, olha só, estão cuidando. Quando chega, estão cuidando até dos meus bens, meu carro, das coisas, lugar que eu estou sendo, uau, que legal. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Se só viesse aqui, tivesse alguém tocando e alguém pregando e falando assim, você ia ver uma partinha da forma de Deus. Mas quando mais pessoas, o que eu estou querendo dizer? Você tem que servir. Eu sou enfático nisso porque eu sei porque servir é a forma de mostrar amor. Quando você amadurece e cresceu em Cristo, você quer servir e ajudar. Quem tem filhos? O filho não quer ajudar nas coisas que você está fazendo? Sim ou não? Sim, quer fazer com o pai, quer fazer com a mãe, quer estar junto, quer servir. Começa a amadurecer, no primeiro ele só quer ser servido, depois ele quer ajudar, quer fazer de alguma forma. Se você não está servindo, a gente não está vivendo a plenitude da manifestação da glória de Deus. Porque tem algo especial dentro de você. Só você podia dar. Deus pode levantar outro para suprir aquela questão, porque Deus sempre tem um preparado. Alguém que tem o coração. Mas se você estivesse participando, a gente ia aproveitar mais. Chacoalha quem está do seu lado e fala, vamos servir, irmão. Amém, igreja? Amém, igreja? Tem uma onda de coisas contra o servir na igreja, contra muitas coisas, diversos ataques acontecendo ultimamente, a gente não pode falar, porque servir é um mandamento, uma ordenança dos apóstolos, faz parte da doutrina dos apóstolos. Aqui ó, Pedro, que era uma das colunas da igreja primitiva, ele começa a falar, ele fala, gente, servir uns aos, como que eu vou servir? Cada um conforme o dom que recebeu. Pastor, não sei cantar, não posso servir na igreja, tem outra coisa que você sabe fazer que vai dar para servir. Você vai servir o corpo de Cristo, nós todos vamos nos alegrar. Posso ouvir um amém? Amém? Vai, próximo. Ótimo. Hebreus, a única orientação que tem para os hebreus, hein? Porque os hebreus foram educados com a Bíblia, com os costumes, eles sabem que tem que acolher, que tem que cuidar, que tem que ser educado, que tem que saudar, tá dentro deles. Mas aí para os hebreus, ó, qual que é? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao... Não deixemos de... Como é o costume? Antes façamos... E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais vocês veem que está indo a sua vida, que Jesus está mais próximo de voltar, mais estimulem uns aos outros, mais encorajem os outros em amar e a praticar boas obras. Por que foi essa carta para os hebreus, pastor? Porque os hebreus tinham um costume bem religioso. Eles sabiam fazer a parte deles. Mas aqui ele está falando, não, estimule os outros. Ame mais e pratique boas obras. E não deixe de congregar. Ontem eu estava vendo uns comentários, não sei quem foi. Por que que a gente não transmite mais o culto no Facebook? Tem que transmitir o culto. Lá, uma pessoa falando. Eu dentro de mim respondendo. Vá no culto, irmão. Vá no culto. O culto está lá, tem 3. Você quer ficar em casa assistindo? Você não pode. Depois a gente posta. Amém? A palavra vai estar lá, mas a gente tem que acostumar com... congregar. Mas congregar de verdade, amados. Amém? Olha para uma pessoa vem muito e fala, não é ir na igreja, irmão. Fala, é congregar. Vai, próximo. Estimule os outros em amor, encoraje, em vez de desencorajar as pessoas. Nós amamos por uma escolha. Primeira carta de João 4:7 diz, amados. Vai, lê alto aí. Falta, são dois, eu acho que faltam. São dois? Ótimo. Então vai, lê alto aí, vai. Amados, porque o amor e todo aquele que ama e quem quer conhecer mais a Deus, ficar mais íntimo de Deus, fazer as coisas com Deus, pergunta que geralmente pergunta ao pastor. Deixa eu te contar, ame o próximo. É o que está falando aqui, ó. Ame o próximo, ó. Aqui, ó. Amados. Amados. Eu falo igual o João, vocês já repararam ou não? Eu peguei isso dele. Toda vez que eu me refiro ao corpo de Cristo, à igreja, eu falo. Vocês nunca repararam ou não? Não? É que vocês já são acostumados. Em outras igrejas que eu for, eles falam, por que você fala amados? Eu falo amados porque vocês são o corpo de Cristo. João tratava as pessoas assim, vocês são amados por Deus. Né? Então ele fala, amados, amemos-nos uns aos? Por quê? Porque o amor procede de quem? Porque o amor procede de quem? Porque Deus é amor e Deus também é Espírito. E o Espírito de Deus habita em mim. O amor é um amor de escolha. Deixa eu explicar algo aqui rapidamente para vocês. Hoje, uns 10 anos para trás, talvez 15 no máximo, começaram a falar de inteligência espiritual. Sempre se falava de múltiplas inteligências. Só senso de propósito era o único que tinha mais parecido com inteligência espiritual. Mas hoje eles falam assim, ó. Há algo de um senso de propósito das pessoas, até os autores seculares falam, que é a inteligência espiritual dela, a crença que ele tem, as coisas que ela afirma, que transcende todas as coisas normais dessa terra. Deus é o quê? Você fala amor. Deus é o quê? Amor. Quem habita dentro de nós? Espírito Santo de Deus. Deus também é Espírito. Se ele é amor, aqui é o que está dizendo aqui, ó. Porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, ou provém de Deus. E o quê? Conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. A pessoa falar que ela procede de Deus e não ama as pessoas, não procede de Deus. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Estou conseguindo fazer entender? Mas deixa eu só explicar aqui para vocês, falando em inteligência espiritual. A nossa inteligência dessa terra, seja ela qual for, ela está pautada aqui nas coisas que acontecem na terra. Porque eu estou ligado ao Espírito, tenho um senso de propósito, algo maior e outras coisas, independente do que eu passe aqui nessa terra, tem algo que é estável aqui em cima. Quem pode dizer amém? Qual é a nossa função aqui nessa terra? Jesus fala assim, orai assim, que seja feita a sua. Assim na. Como ela já é onde? O céu é imutável, as coisas estão permanentes lá, não se abalam. Quem veio antes? Os céus ou a terra? Quem veio antes? Céus ou a terra? E esse mundo visível foi feito a partir do mundo invisível. O nosso desafio é, na nossa postura aqui, trazer o que está aqui. Vocês estão aqui comigo, amados? Então eu não me abalo por coisas que acontecem nesse meio. Minha briga não é contra carne nem sangue. Eu não tomo ofensa de ninguém aqui. Porque aqui eu sou perdoado e ele também é perdoado no que é estabelecido. Ele só ainda não sabe. Eu amo. Eu cuido, eu amparo. Por isso que Jesus podia falar, pai, perdoa, não sabem o quê? A nossa atitude de amor tem que ser voluntária. Não é pelo que o outro vai te fazer, é porque você já optou a ficar conectado com Deus. E Deus é amor. Eu estou aqui no céu, eu só tenho isso para dar. Às vezes fazem umas coisas, meu Deus do céu. Nos últimos tempos tem passado umas... faltas de conduta de acordo com o reino dos céus. Mas, amado, não vou retribuir mal com mal. Eu só tenho amor para dar. Quem pode dizer amém? Só tenho amor para dar. É acordo desfeito, é coisa que quer quebrar o protocolo, não tem problema, mas eu não quero protocolo. Protocolo é eu só tenho amor para dar. O meu sacerdócio é sacerdócio de bênção. Amém, amados? Que é o seu também, em nome de Jesus. Então nós abençoamos, nós declaramos paz. Amém, amados? No que depender de nós, paz com todos. Último. Vamos colocar de pé, vai. Você crê que está acabando. 1 João 4,12 diz: ninguém jamais viu. Se amarmos Deus, e o seu amor é aperfeiçoado. Pode deixar naquele outro lá no penúltimo. Eu mostro que eu amo a Deus, amando ao próximo. Paulo fala as diversas formas que a gente tem ali, de como a gente conduz um ao outro, é num ambiente de amor. Posso ouvir um amém? Eu acolho as pessoas, eu cumprimento as pessoas, eu cuido das pessoas, eu escolho amar as pessoas, eu perdoo as pessoas, como eu ministrei na quinta-feira, né? Colossenses, Gálatas, eu não coloquei de perdão, porque eu já tinha enfatizado bastante. Te oro uns pelos outros. Amém, igreja? Uns aos outros. Vamos orar? Quero fazer duas orações, tá? você está aqui pela primeira vez, ou não é a primeira vez, mas você nunca entregou sua vida para Jesus, declarando com seus lábios, crendo no seu coração, quero te convidar a estar fazendo isso. Como, pastor? Repete comigo uma oração. Vamos abaixar nossa cabeça, se você puder. Eu peço só para abaixar a cabeça, só para você se concentrar, assim, não se distrair. Ora comigo dizendo assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu quero.
Neste momento.
Me entregar. Completamente a Ti.
Eu te declaro.
Jesus Cristo.
Como meu Senhor.
Como meu único.
E suficiente.
Salvador.
Eu peço perdão.
De todos os meus erros.
E eu libero perdão.
Para todos que erraram comigo.
Eu também te peço.
Que o Espírito Santo.
Me ajude.
E me ensine.
A viver.
A tua vontade.
Que é boa.
Agradável.
E perfeita.
E perfeita.